óbvia. Se já é difícil ao Infarmed responder a tudo aquilo que tem para fazer, como é que vai responder a toda a complexidade que estas alterações acrescentam? Portanto, porque de facto este quadro europeu aumenta a complexidade, aumenta o volume de trabalho, aumenta as responsabilidades do Infarmed, aquilo que não aumentam são os recursos do Infarmed. E, portanto, como já referi, o Infarmed tem estado a perder profissionais altamente qualificados para a indústria farmacêutica, as carreiras não são atrativas, não são competitivas face ao mercado, não existem incentivos adicionais e, portanto, aquilo que eu pergunto é o que é que está a ser feito sobre isto. E isto não é, como a Sra. Secretária de Estado sabe, a opinião nossa, nós já ouvimos o Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed dizer isto vezes sem conta e, portanto, como disse há pouco, Sra. Secretária de Estado, mais do que dizer que estamos a cumprir os regulamentos, é preciso dar-lhes mesmo execução e, portanto, se nós não tivermos o Infarmed com capacidade de resposta e com capacidade de decisões rápidas, sem decisões rápidas não há inovação e, portanto, sem capacidade de resposta do Infarmed, de facto, Portugal perde competitividade e depois temos medicamentos, dispositivos médicos, ensaios clínicos que vão naturalmente para países que conseguem decidir a tempo. E, portanto, se Portugal quer atrair mais investigação clínica, se quer ser um parceiro relevante nos processos europeus, se quer que o SNS ofereça terapêuticas inovadoras, então tem que começar pelo essencial, que é reforçar o Infarmed, porque é preciso dar mais capacidade ao Infarmed para contratar mais, mas principalmente para poder reter e valorizar os trabalhadores que já tem. E é esta, no fundo, a minha pergunta, porque nós, sem o Infarmed forte, sem um regulador forte, podemos ter as melhores leis, mas depois elas ficam todas no papel e isso significa que depois fica tudo pendurado e fica tudo para trás e ficam as pessoas para trás.
Obrigado. Senhora deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. A investigação clínica é muito mais do que ensaios clínicos, mas continua-se a centrar as questões da investigação clínica nos ensaios clínicos e creio que esta não deve ser a solução, nem deve ser o caminho e deve-se pensar na investigação clínica de uma forma mais global. Este era o primeiro aspecto. Depois, quando falamos de ensaios clínicos, há duas questões que devíamos ter presente. A primeira, que é a prioridade, que é a proteção dos direitos das pessoas que participam nos ensaios clínicos. Nunca pode ser descurada esta proteção. E quando nós discutimos esta proposta na anterior legislatura, uma das questões que o PCP já tinha suscitado é porque havia um conjunto de preocupações a partir do texto que estava a ser apresentado e que o Governo insiste e que não permite efetivamente essa proteção. Porque a verdade é que prevê a participação de cidadãos mais vulneráveis, nomeadamente menores que estão institucionalizados, de maiores e capacitados, e a verdade é que há uma referência genérica, sem clarificação do que é, sem definição, sem densificação, que introduz de facto aqui um conjunto de preocupações quando refere a desvantagem e o potencial prejuízo. É porque nós não podemos, aliás, nós temos que ter em conta, quando falamos em ensaios clínicos, temos sempre presente o risco. E, portanto, isto não pode ser de forma alguma descurada e, de certa forma, o Governo está a tratar esta matéria de forma leviana, quando devia, de facto, ter presente a proteção máxima de quem participa nos ensaios clínicos. A segunda questão que nós gostaríamos de colocar prende-se com o fato dos ensaios clínicos deverem se integrar numa estratégia de investigação no nosso país que tenha em conta o interesse público, que tenha em conta o interesse dos utentes, que tenham em conta o interesse do Serviço Nacional de Saúde e não o interesse da indústria farmacêutica. Eu pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, qual é que é a estratégia do país para os ensaios clínicos? O que é que nós queremos da investigação clínica? Quais é que são as prioridades? A investigação que está a ser feita tem em conta as necessidades do SNS e ou ela é uma investigação que aquilo que está a ser feito tem somente em conta os interesses privados das indústrias farmacêuticas? Nós não encontramos resposta a nenhuma destas questões nesta proposta de lei, porque aqui, o que aqui está é um caminho e uma opção para facilitar, para simplificar procedimentos de autorização dos ensaios clínicos, descurando tudo o resto. E tudo o resto é aquilo em que nos devíamos centrar, é aquilo que devia ser principal, porque o que é que interessa ao país fazer uma investigação em ensaios clínicos se não tem em conta aquelas que são as nossas prioridades, as necessidades de resposta dos utentes? mas não é isso que aqui está. Aquilo que nós vemos é, mais uma vez, o Governo a ser refém dos interesses da indústria. Indústria que ainda por cima utiliza o SNS, utiliza as unidades do SNS, os profissionais, e depois vais colocar os medicamentos a preços que são exorbitantes somente para satisfazer o seu lucro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. De facto, a confusão de pontos é natural. O que me parece menos natural é nós termos dois pontos no mesmo dia para debater realidades que são tão conexas como estas e que no passado já foram agendadas em conjunto. Portanto, não era sequer inovador. Este debate já foi feito em conjunto porque diz respeito. Não há a mesma coisa, é verdade. Desde logo estamos a falar de três regulamentos diferentes, mas estamos a falar de uma matéria que tem relação, neste caso, sobre ensaios clínicos relativos a medicamentos, no outro, relativamente à investigação clínica mais em geral e ao estudo e desempenho de dispositivos médicos. Indo em concreto a este ponto da agenda e aos ensaios clínicos de medicamentos, nós entendemos que esta iniciativa é relevante por aquilo que consagra e clarifica da aplicação do regulamento no contexto nacional, mas também por aquilo que densifica e alarga relativamente a esse regulamento. Porquê? Porque, e o CDS já tinha tido em 2010 uma iniciativa considerando relevante que se investisse em Portugal na criação de condições que favorecessem a investigação científica na área da medicina e os ensaios clínicos, por duas razões evidentes. Por um lado, pela evolução e pela importância económica que a investigação tem, mas também, e isso concretamente sobre a realidade desta iniciativa que discutimos agora, pela importância de os cidadãos nacionais poderem ter acesso a ensaios clínicos de medicamentos que pudessem, em muito, beneficiar a sua saúde, designadamente no combate a algumas patologias e no combate a doenças raras que são muito dependentes destes ensaios clínicos, porque ou não há alternativa ou a alternativa é de tal maneira dispendiosa que obviamente os cidadãos não têm oportunidade de aceder a ela se não forem integrados nestes ensaios clínicos. Por isso, parece-nos oportuna a iniciativa e parecer-nos-ia oportuno também que tivéssemos podido discutir as duas em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só clarificar que a ordem do dia foi fixada na Conferência de Líderes por acordo de todos os grupos parlamentares que assim fizeram em pontos autónomos. Portanto, é essa a responsabilidade dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Moaes, faz favor, livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. A investigação científica é um pilar fundamental para o progresso e para a melhoria dos cuidados de saúde prestados à população. E, simultaneamente, reconhecemos a importância de proteger os direitos e a segurança dos participantes em ensaios e investigação clínica. É, por isso, essencial encontrar o equilíbrio certo entre a proteção dos sujeitos de ensaios clínicos e a necessidade de fazer avançar a pesquisa científica, garantindo que os avanços médicos são alcançados de uma forma ética e transparente. Esse equilíbrio é particularmente relevante quando o Estado atualiza o quadro jurídico em matéria de investigação clínica. Esta proposta de lei 40, que hoje apreciamos, ela visa sobretudo cumprir uma obrigação europeia, assegurar a execução interna do regulamento relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. Trata-se, portanto, de um exercício de adaptação técnica, mas que não deve dispensar a atenção do Parlamento às garantias de direitos fundamentais e à qualidade da investigação que se faz em Portugal. O LIVRE valoriza o objetivo de tornar o país mais atrativo para a realização de ensaios clínicos, garantindo, simultaneamente, elevados padrões de proteção dos participantes e a produção de dados científicos robustos. Esse caminho exige regras claras e centralidade dos direitos das pessoas envolvidas. São também relevantes os contributos das entidades que participaram na consulta pública, em particular o contributo da Ordem dos Farmacêuticos, que chama a atenção para aspectos como os ensaios em situação de emergência o reforço das garantias no consentimento informado de menores e pessoas incapazes e a harmonização da responsabilidade e compensação por danos. Consideramos também importante reforçar os meios e os recursos à disposição do Infarmed e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica para que possam desempenhar plenamente o papel central que esta legislação lhes atribui, quer como ponto de contacto a nível europeu, quer na implementação a nível nacional. Por fim, este debate não deveria ficar confinado à execução na ordem jurídica interna de um regulamento europeu, devia ser também uma oportunidade para reafirmar a ambição de um SNS que integra a investigação clínica no seu funcionamento, que apoia os profissionais na realização de investigação nos hospitais e que coloca a ciência ao serviço das pessoas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Regulamentar os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano é, sem dúvida, um passo necessário. Mas temos que de garantir que essa lei não fique apenas pelo papel. É fundamental que os ensaios clínicos respeitem, acima de tudo e sempre, a segurança dos cidadãos, promovam transparência e acesso equitativo a tratamentos inovadores. Não podemos permitir que a burocracia ou interesses corporativos se proponham ao interesse público. Exigimos, por isso, que a regulamentação seja clara, célere e, sobretudo, centrada nas pessoas, assegurando assim que a inovação médica sirva para todos e não apenas para poucos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Machado, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Estamos hoje a apreciar a proposta de lei número 40 da 17ª Legislatura, que visa assegurar a execução do Regulamento 536 de 2014 na União Europeia, relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. Trata-se de um passo legislativo, há muito aguardado e tecnicamente indispensável para que Portugal consolide um ambiente regulatório moderno, transparente e competitivo no domínio da investigação clínica. Como confirma também a nota técnica da Assembleia da República, apesar do regulamento europeu ser diretamente aplicável, existe um conjunto de matérias cuja concretização compete aos Estados-membros. A definição de autoridades competentes, o modelo de avaliação e autorização, a articulação ética e científica e o regime sancionatório. A proposta do Governo que analisamos hoje responde a todas estas exigências, preenchendo lacunas e atualizando normas que permaneciam desajustadas à realidade europeia e à prática científica contemporânea. Portugal tem condições únicas para ser um país líder na investigação biomédica. Profissionais altamente qualificados, centros hospitalares de excelência, uma comunidade científica reconhecida internacionalmente, e empresas do setor farmacêutico e biotecnológico em crescimento. Porém, como também se assinala na exposição de motivos, o regime anterior, centrado na Lei 21 de 2014, não acompanhava plenamente a transformação do quadro europeu. E é por isso urgente clarificar competências, agilizar procedimentos e reforçar a proteção dos participantes face a este regulamento de 2014. A proposta de lei que agora discutimos estabelece de forma inequívoca a repartição de funções entre o IFARMED, como autoridade competente responsável pela avaliação técnico-científica, pela coordenação do sistema europeu e pela decisão final dos pedidos. E a Comissão Ética para a Investigação Clínica, que mantém o seu papel central na avaliação ética. Aliás, as dúvidas aqui colocadas pelo Partido Chega e pelo PCP estão exatamente aqui. Os menores e os cidadãos fragilizados terão, através da Comissão Ética para a Investigação Clínica, todo o seu apoio e, no fundo, a validação. Esta clarificação é absolutamente essencial para garantir o cumprimento de prazos, decisões consistentes e previsibilidade para promotores e investigadores. mas o mais importante não são as estruturas, nem as questões administrativas ou burocráticas, são as pessoas. E este diploma reforça a proteção das pessoas que participam em ensaios clínicos, com regras claras de consentimento.